No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Hoje destaca a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida nesta segunda-feira, às 14h em Brasília. E também você fica sabendo que caminhões usados em atos golpistas transportavam drogas e contrabando, é o que diz a Polícia Rodoviária Federal, a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Jornal da CUT começa dizendo então sobre a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se emocionou e chorou durante a cerimônia de diplomação como presidente da República nesta segunda-feira na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O Lula disse que a população reconquistou o direito de viver em democracia e dedicou ao povo brasileiro o diploma de presidente eleito. Citou Deus e disse que fará todos os esforços para cumprir com o compromisso de fazer o Brasil um país mais desenvolvido e mais justo. A cerimônia reforçou a vitória eleitoral em meio a atos antidemocráticos de apoiadores de Bolsonaro, primeiro presidente em exercício derrotado na tentativa de reeleição no Brasil. Com a diplomação, a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Lula já é considerado presidente, mas o candidato perdedor Jair Bolsonaro continua como presidente até o dia 31 de dezembro. Os diplomas do presidente eleito e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é do PSD, são assinados e entregues pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que também abriu a sessão solene, aliás, né? As autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo fizeram parte da mesa oficial da solenidade. Muitos ministros e ex-ministros do STF estavam na plateia. Na primeira fila da plateia estava presidente e ex-presidente Dilma Rousseff, também muito aplaudida nas duas vezes em que Lula citou seu nome, e o ex-presidente José Sarney. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também estavam na plateia, assim como a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que é deputada federal reeleita pelo Paraná. Ela também recebeu calorosos aplausos da plateia. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ele criticou durante a solenidade, a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse o seguinte: grupos extremistas autoritários, criminosos que não conhecem o judiciário brasileiro, foi uma das frases que ele usou, né? Ele se referiu aos golpistas que ocupam estradas com atos violentos e aqueles que estão em frente aos quartéis desde o dia 30 de outubro porque não reconhecem a vitória de Lula. Ele disse: grupos organizados e já identificados vão ser devidamente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. A Justiça Eleitoral se preparou para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito, disse Alexandre de Moraes. E ainda que o Poder Judiciário brasileiro tem coragem, tem força, tem altivez, manteve sua independência e imparcialidade, realizando eleições simples, transparentes e seguras. Alexandre de Moraes ainda disse uma outra frase: essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e da legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo por meio do voto direto e secreto. E fez questão de dizer que Lula foi eleito por mais de 60 milhões de votos e que será, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o presidente de 215.461.715 brasileiras e brasileiros, todos com fé e esperança para que, em um futuro breve, possamos extirpar a fome e o desemprego que assolam milhões de brasileiros, substituindo-os por saúde de qualidade, educação de excelência e habitação digna. Moraes ainda disse que a diplomação tem um duplo significado, porque, além de reconhecer a regularidade e a legitimidade da vitória da chapa Lula-Alckmin, atesta a vitória plena e incontestável, ele disse, da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação, contra o discurso de ódio que é proferido por diversos grupos organizados que já identificados. E ele ainda reforçou que serão integralmente responsabilizados.
Notícias.
E já que a gente está falando sobre os atos criminosos, os atos golpistas, né? A gente fala sobre uma operação da Polícia Rodoviária Federal que acabou enviando ao Supremo Tribunal Federal um relatório apontando que caminhões utilizados nos bloqueios antidemocráticos realizados por bolsonaristas, bloqueios ilegais, inclusive, que não aceitam a vitória de Lula nas eleições de outubro, já estiveram envolvidos em crimes, como o tráfico de drogas, contrabando e crime ambiental. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a ligação dos veículos com os crimes listados foi possível a partir do levantamento das placas dos veículos que participaram de um comboio organizado por manifestantes em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 5 de novembro. Na última quarta-feira, dia 7, o ministro Alexandre de Moraes aplicou uma multa de R$100 mil aos proprietários dos veículos utilizados nos atos golpistas que foram identificados pelas autoridades do Mato Grosso, além de proibir a circulação e determinar o bloqueio de documentos desses veículos. Moraes também tornou esses veículos indisponíveis. O que isso significa? Significa que está proibida a circulação e os documentos estão bloqueados. A decisão ocorreu depois de ele ter determinado a adoção de providências para desbloqueio de rodovias e espaços públicos no estado, e esses caminhões continuaram, né? Um deles, um veículo Mercedes-Benz modelo Actros 265, registrado em nome da empresa Cipal Indústria e Comércio, já tinha sido apreendido em outubro, um mês antes dos protestos dos quais esse caminhão estava participando. Segundo o documento da Polícia Rodoviária Federal, ele foi flagrado, pego na BR-101, altura de Palhoça, em Santa Catarina, transportando 3 toneladas de drogas. 3 toneladas de drogas. Eram 2 toneladas e 900 quilos de maconha e 103 quilos de skunk, uma outra droga. O motorista foi preso, foi conduzido junto com o veículo para a Polícia Federal em Florianópolis. Ele e um outro homem que fazia parte do comboio relataram que ganhariam R$100 mil pelo serviço. A polícia registrou 8 veículos da Cipal Indústria e Comércio participando de atos antidemocráticos. No dia 17 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta bancária da empresa. É, com essas informações a gente termina então o Jornal da CUT dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!